noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós vamos distribuir. Depois eu vou pedir aí o João Pedro. Cadê o João Pedro? Sei não. João Pedro, então... Vamos fazer um levantamento. Eu gostaria que todas as pessoas que pudessem colocar para mim aqui nome, telefone, data de nascimento, sexo, endereço, CEP, se possível, colocar o CEP, se possível, e o e-mail. Né, que também pode ser importante. Principalmente aqui, precisa que as nossas listagens são muito defasadas. Fizemos um levantamento, mais ou menos, tem mais de 100 meninos, né, mais de 100 jovens. Passou o tempo, de 12 anos acima vai ter mais de 100. E a gente não vê, quase não vê eles por aqui, né? A gente quase não vê por aqui. Então aí, aproveitando, todo mundo vai escrever o seu nome aqui para mim. Todos. Todos vão escrever, vai botar o seu nome. E incentivar os seus filhos aí também a colocar. Se eles não colocarem, vocês coloquem para eles. Colocar o nome. Por exemplo, a Roberta, ela vai botar o nome de João Pedro aqui, ó. É isso? O Gustavo, a Daniele vai botar o nome da Dada e assim por diante. Todos os As pessoas, por favor, aí você coloca o seu nome, preenche, põe lá no na urna ali, ou no gasofilácio ali para nós. Nós estamos fazendo, tem que fazer esse levantamento urgente. Amém? Então alguém vai distribuir para mim aqui. Vem cá, Gustavo, você vai fazer isso para mim aqui. Você vai passar aí pelos bancos da vida e vai distribuir. Vai passar, vai distribuir. Um para cada pessoa. Se tiver acabar, depois na próxima reunião a gente continua. Outra coisa também é. Aproveitando, não todos, mas alguns irão receber uma comunicação, uma carta a respeito do fundo. Aquele fundo de apoio à doutrina, fundo de apoio, né, que nós tínhamos. Nós tínhamos um fundo de apoio, aí foi muito bom, nos ajudou muito, vocês podem ter certeza. O fundo tinha exatamente essa intenção, que era apoiar, apoiou, prestou serviços e nos ajudou bastante. Agora, o que nós estamos fazendo? Como já tem algum tempo e não tem quem administra, quem incentiva, quem faz alguma coisa assim pelo fundo. Aí o que nós fizemos? Pensamos em eliminar o fundo. Então nós vamos devolver a cada pessoa o valor que ela tem no fundo. Só que nós deixamos aqui uma sugestão. Por exemplo, eu tenho um valor meu no fundo. Tem outras pessoas que têm. Por exemplo, você sabia que você tem um valor no fundo, Alisson? Você sabia, não? Quanto? É, com a, como é que fala? Com a correção monetária, deve estar um valor bom, né? Adriana, por exemplo, aqui, ó. Adriana, quanto você tem no fundo? Hã? Pois é. Se ela nem sabia que tinha, e tem R$90 no fundo. R$90 no fundo. É. Tem gente que tem 10, tem 20. Mas você sabia que tem uma pessoa, não vou citar o nome dela, tem 18 mil no fundo? Hã? Não. Eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa que tem 18 mil no fundo. Então nós fizemos o documento assim, um ofício circular, datado de 4 de dezembro, da seguinte forma. Já eu vou ler, que todo mundo tem ideia, quando chegar para você, você já sabe. Muitos, eu creio que nem vai receber o documento, já vai devolver o documento. Vimos por meio desta, levar ao conhecimento de Vossa Senhoria, que em virtude do insignificante número de pessoas que atualmente movimenta sua conta no fundo de apoio à doutrina cristã, resolvemos colocar à disposição de Vossa Senhoria para resgate o saldo constante de nossos arquivos, cujo valor é, e aí vai o valor que você tem, no caso da Adriana aqui, R$90. B. Sugerir que a referida importância, caso não seja no momento de sua relevante necessidade, transferida a título de doação em favor da associação. Sem mais, aproveito o ensejo e tal, etc., para agradecer. Amém? Então, isso é porque a gente está fazendo o quê? Nós estamos a coisa, na verdade, sempre foi organizada. É que a gente tem que ir enxugando, que nós temos pouco tempo para poder mexer com a parte administrativa, né? Nós temos pouco tempo. Mas tudo que foi feito já foi útil, né? Foi importante, foi útil. Então a gente está extinguindo aqui o fundo. Quem sabe amanhã ou depois a gente possa reativá-lo. Mas no momento é menos trabalho para a gente aqui. Nós fizemos outras coisas, outras atividades, mas todas elas eu atribuo de pleno sucesso, que deu certo, que correu tudo bem, e estamos fazendo também, cada dia, alguma coisa mais. Então, as pessoas vão receber esse documento aí, e se, Adriana, no seu caso, você está de acordo, você vai pôr aqui embaixo, aqui tem o ciente, autorizo a doação. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos contabilizar isso em favor da associação, tá bom? Já está aqui, ó, o número de pessoas que, se por acaso você tem alguma dúvida quanto à quantidade, que às vezes tem pessoa até que já, não, eu já tirei esse dinheiro, eu já resgatei esse dinheiro. Às vezes tem alguma falha aí por parte das meninas aí da contabilidade nossa aí, não é isso? A Suzane reclama lá da contabilidade. Imagina a nossa aqui, né, Suzane? A contabilidade lá do CEL, imagina a nossa contabilidade aqui. Então eu vou pedir o Ender fazer esse favor para mim. Tá, Ender? Enquanto a gente vai começando ali, você pega quietinho e distribui isso aqui para mim. Aí você arruma, responde, põe lá dentro. Tá? Você responde, põe lá dentro. Alisson, aqui, ó. Alisson. Amilce. Ana Carolina. É. Você tem que dar o ciente. Colocar lá. Pode devolver até pro Ender mesmo, que ele põe lá. É. Não, Ender, não tem problema. Quem quiser de volta, vai ter de volta. O caso, por exemplo, do Bibi, nós vamos ter que depois, viu, Bibi? Vamos ter que conversar para a gente ver certinho como é que nós estamos, tá? Amém. E muito obrigado. Deus lhe pague, Deus abençoe. E foi muito bom a ajuda que vocês deram. Amém? Você já recebeu isso aqui? Fica com isso para você. O menino deve estar vindo por aí. Não sei se já acabou. Acabou? Acabou. Depois amanhã a gente faz mais. Se quiser, pode botar os dois aí. Pode botar os dois aí. Tá? Aí põe lá. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu falei, né? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Lê, por favor, filho.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Amém. Amém. Lê para mim mais uma vez. Versículo 1 e 2. E ele vos vivificou?
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Amém. O que nós estamos querendo falar, por exemplo, segundo o curso deste mundo, segundo o curso deste mundo, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também um dia andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Amém? Então, está dizendo aqui o seguinte: segundo o curso deste mundo, para Poeta, você que tem uma voz boa aí, o mundo, aqui está dizendo assim: segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Segundo o curso deste mundo. Para você, o que que significa o mundo? Aqui está dizendo que um dia nós todos andávamos segundo o curso deste mundo. Thank you. Amém. Então, resumindo, o mundo é o quê? Resumindo, né? Aquilo que o Eza falou ali, falou certo, não falou errado, não. Ele falou certo. Agora, resumindo. Hã? O mundo... Vamos ver um outro versículo aqui? Vamos ver um outro versículo assim. Primeira João 3, 13. Primeira João 3, 13. Primeira João 3, 13. 3, 13. Deixa eu ver. 3. Primeira João. Cinco, 19. Primeira João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós vamos falando aqui. Aí você vai pensando aí, dá um pouquinho, você vai responder para você mesmo o que é o mundo. O que significa o mundo. Né? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Por que que você não está no maligno? Porque você não faz parte do mundo. Porque todo mundo está no maligno. Você está no maligno? Quem está no maligno aí? Levanta a mão. Quem está no maligno? Levanta a mão. Ninguém está no maligno. Então, está dizendo aqui que todo mundo está no maligno. Né? Está no diabo. Nós não estamos. Por quê? Nós não estamos no mundo. Porque se nós estivéssemos no mundo, todo mundo está no maligno. Se nós estivéssemos no mundo, nós também estaríamos no maligno. Lê de novo aí. Sabemos que somos de Deus. De Deus. Por isso é que nós não estamos no mundo. Porque se nós estivéssemos no mundo, nós estaríamos no maligno. Então vamos lá. Vamos ver outro aqui. João 3. João lá. Ah, tá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. João 1. 10. Não é 1 João, não. É João 1, 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O que é o mundo? Luiz está dizendo aqui que o mundo é? O mundo são as pessoas. O mundo são as pessoas. São as pessoas? São todas as pessoas? Né? As pessoas lá falaram assim, nós somos de quem? De Deus. Então, quem não é de Deus é do mundo. Quem não é de Deus é do mundo. Certo? Por que que o Ezra chegou lá na festa e achou estranho? Porque o Ezra é de Deus. Ou vocês acham que o Ezra não é de Deus? Né? Quando você estiver num lugar assim, você também acha estranho? Quando você está num lugar assim, você também acha estranho? Sabe por que você acha estranho? Porque ali você acha estranho. Você vê, você percebe. Não é só lá na festa. Em todo lugar que você vai, em todo lugar que você anda, com quem você conversa, com quem você... Às vezes, você está aonde? Você está se relacionando com o mundo. Você está no mundo. Você não é do mundo. Amém? Olha, você está no mundo. É diferente. Você não é do mundo. Você é de Deus. Você é de Deus. Você não é do maligno. Mas você acha estranho, porque exatamente por causa disso. Por causa da diferença que existe no caráter, na personalidade, a diferença que existe nos olhos, na maneira de ver, de sentir, de julgar, de entender. É isso que faz a separação. O Espírito que está em nós é que diz se nós somos do mundo ou não. O Espírito que está em nós é que diz se nós somos do mundo ou não. Então, tem uma diferença. Eu vou dizer, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O Espírito que está em mim mostra que eu não sou do mundo. Amém? Mostra que eu não sou. Mas eu estou no mundo, eu estou. Por que que eu estou no mundo? Porque eu estou nesse corpo. Então, esse corpo é o mundo. Esse corpo é o mundo. Eu não sou dele, mas eu estou nele. Tem diferença. Eu não sou dele. Eu não preciso dele. Eu vou desprezá-lo. Uma hora eu vou desprezá-lo. Eu não dependo dele. Eu não preciso dele. Amém? Explica para mim, Geraldo. Não entendeu, não, Geraldo? Geraldo tornou mim coisa esquisita, coisa difícil de entender, né, Geraldo? Então ajuda a explicar aí. Outra pessoa que explica mais fácil para mim. Vê. Falaram, ajuda aí. Explica de novo. Hã? Mas não é difícil, presta atenção. Quando você fala, quem está falando é o que está lá dentro. É isso que a gente precisa entender. Eu que estou falando, eu estou lá dentro. Eu estou passando. Olha aqui, ó. Imagina aqui um corpo. Imagina aqui um corpo. Aqui tem um corpo. Amém? Aí, eu saio daqui, vamos imaginar que aqui seja o céu, e aqui o céu também. E aqui o inferno, por exemplo. Aí, todos vêm de lá, passa pelo mundo. E volta para cá. Ou então ele vem de lá, passa por aqui e continua. Não é todo mundo que passa por aqui e volta para lá, não. Aqui então fica separação aqui, ó. O céu, a luz e as trevas, o céu e o inferno, o alívio e o sofrimento. Continua no sofrimento. Mas eu não quero explicar isso aqui agora, não. Isso aqui fica para outra hora. Aí pesa demais para a inteligência. Mas aí, todas, quando eu estou falando, lá dentro, a carne, ponha isso na sua cabeça, a carne só serve para carregar, é como se fosse uma sacola, serve para carregar quem está lá dentro. É um cavalo. O demônio falou certinho, né? É, né? Já tinha entendido. Então é isso. Quando você fala, ponha isso na sua cabeça. Quem está falando é o Espírito. A carne, Jesus disse, a carne fala. Jesus conversava, falava, ele ignorava totalmente a carne. Então, quando ele falava, eu vivo, ele não estava falando a respeito da carne. Ele estava falando a respeito do Espírito. Eu vivo. E eu vou continuar vivo. Jesus. Hebreus diz assim. Jesus, nos dias da sua carne. Jesus também passou por aqui. Isso aqui, gente. O que é isso aqui? É o mundo. Esse aqui é o mundo. Então, você está onde agora? No mundo. Aonde é que você está agora? Todo mundo, bem forte. Aonde você está agora? No mundo. Agora, você não é do mundo. E por que que você não é do mundo? Por causa da sua fé. O que que você acredita? Por causa do seu caráter. Do seu pensamento. Você é uma pessoa diferente. Você é, como está escrito lá, uma geração eleita. Isso. Você é uma pessoa, estou procurando um versículo aqui interessante, que fala assim, no meio de uma geração. Como é que é o teu versículo? Hã? É o quê? Por exemplo, o que que é o versículo todo? Mas o versículo todo, vocês estão falando só o final do versículo. Nós somos uma luz no meio das trevas. Nós somos santos. Nós somos justos no meio dos injustos. E é por isso que o Ezra, notou diferença lá. Notou diferença lá. Agora, a gente corre o risco. Filipenses 2,15? Então, lê. Aí nós corremos o risco, às vezes, de julgar e fazer a mesma coisa. Esse é um perigo. A gente corre o risco de condenar o mundo e fazer a mesma coisa. É um perigo, muito perigoso. Então, Deus disse que aquele que não é do mundo, aparte-se de toda a iniquidade. Entendeu? É... Filhos de Deus. Esse é o versículo que eu queria. Então, pronto. Então está ali. Todas as pessoas, todos os espíritos, todo mundo vem de Deus. Então, todo espírito vem de Deus. Nem todos irão voltar para Deus. Essa passagem nossa pela Terra é exatamente uma experiência que Deus está fazendo conosco. É uma prova, uma provação, experimentar, experiência. Essa passagem nossa pela Terra é uma experiência que Deus está fazendo com a gente. Para ver se nós estamos aptos a voltar para o céu, ao reino de Deus, aquela... Porque como que ele vai dar vida eterna a uma coisa que não presta? Uma coisa que não deu resultado. Então, ele passou pelo mundo, deixando o caminho aberto para todo mundo passar. Então, ele falou, eu venci. Isso significa que qualquer um de nós também pode vencer. Por quê? Porque ele vai nos dar. Tudo que foi dado para Jesus é também dado a você. Você pode dizer assim, ele tinha força. Você também tem força, se você quiser. Ele tinha fé. Você também tem, se você quiser. Amém? Aí ele vai dizer assim, ó, o mundo vos odeia. Mas odiou a mim primeiro. No mundo você vai ter aflição. Eu também tive aflição. Não esquenta a cabeça, não. Você quer o céu? Você quer voltar para Deus? Você quer o reino de Deus? Então eu estou se experimentando, eu estou provando você. Eu quero te levar para o céu. Mas primeiro eu tiro os seus pecados. Primeiro eu tenho que tirar os seus defeitos. Eu acho isso perfeitamente justo, gente. Vocês não acham, não? Você acha que Deus poderia levar toda essa dificuldade que nós estamos vendo no mundo hoje de novo para o céu? Você levaria no lugar dele? Não levaria. Eu acho que ele tem toda a razão. E outra coisa, eu acho que ele tem que realmente passar na peneira mais fina que puder passar. Amém? Porque é muito difícil. E lá, por isso é que a palavra de Deus, ela é como uma espada que vai lá e separa a junta da medula. É junta da medula? É, né? Deve ser uma coisa muito difícil de separar. O que mais? A alma do espírito, por exemplo. É tão difícil, a gente faz uma confusão de alma e espírito. E a palavra de Deus, ela realmente, ela vai lá no fundo, todos os dias, né? Há quem diga que a gente... machuca a igreja, força a igreja. Não, gente. Na verdade, não é a gente. É o sabão do lavandeiro. É o sabão do lavandeiro. Tem que passar o sabão mesmo. Né? Se Deus não fizer isso conosco, o que vai acontecer? Se Deus não fizer isso conosco, a tendência nossa, porque a inclinação do mundo, tudo que há no mundo é maligno. Nós estamos passando pelo mal e fazendo opção pelo bem. Nós estamos passando pela coisa pior que existe, que é a carne. E a inclinação da carne, toda a inclinação da carne é pecado. Tudo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba, tem ninguém que não é soberbo, tem ninguém que não tem concupiscência, é maligno. Então, a gente passa pelo mundo, e aí é por isso que a gente às vezes apressa sair do mundo, sabia? Sabia que é aquilo que Jesus falou a você: olha, até quando eu vou ter que aturar vocês? É como se ele estivesse com pressa. Porque, olha, se eu demorar muito, é perigoso eu não conseguir. Amém, gente? O que é o mundo, então, agora? Vocês já sabem o que é o mundo. Então, onde que você está? Então, quando você falar, lembra disso. Quando você vê uma pessoa, você está conversando com o Espírito e não com o mundo. Você examina o Espírito e não o mundo. Se você examinar o mundo, você faz acepção de pessoas, você condena pela feiura e absolve pela beleza. Nós não temos essa capacidade de julgar, não. Examina o Espírito e não o mundo. Quem julga o mundo é Deus. Deus nos deu essa graça de examinar. Examina o Espírito. Não é difícil examinar o Espírito, não. Aí ele foi na festa e percebeu que o Espírito era diferente. É isso. Não é difícil, não. Qual é o espírito que está ali naquela situação? É não, Livinha? Aí você vai lá, no casamento, você vai fazer a festa lá, tal, não sei o que, cantar. Você chega lá, você não observa? Não tem diferença? Para nós, que somos de quem? De Deus. Para nós, que um dia fazíamos parte do mundo. Hoje nós não fazemos parte do mundo. Deus nos tirou do mundo. Interessante que falou para Paulo assim: eu vou tirar você desse meio e vou mandar você de novo para esse meio. Porque ele nos quer no mundo, mas como luz. Como quem reprova aquilo, com sabedoria, com entendimento, com graça, não é chegando e batendo, não é chegando e ofendendo, não é chegando e criticando, mas você reprova com o seu procedimento. Você reprova só com o seu procedimento. Santo e irrepreensível no meio. Pronto. Então, tem lugar que você não pode ir? Não. Qualquer lugar você pode ir. Qualquer lugar. O mundo não tem diferença. Tudo é mundo. Você pode ir em qualquer lugar. Mas o seu santo, a sua santa maneira de ser, de viver, em seu santo trato, de piedade, da maneira como você vive, fala, procede, você condena o mundo. Reprova. Você não é obrigado a comer o que é posto na mesa. Você não é obrigado a beber o que é posto na mesa. Você não é obrigado a falar o que se fala. Amém? Então, lembra bem disso. Você está no mundo. É. Então, Jesus orando ao Pai, em João 17, ele fala assim: não vos peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Porque tirar a pessoa do mundo significa o quê? Matar a pessoa, morrer, né? Então, não tira você do mundo. Deus falou, olha, não tira ele do mundo. Engraçado que às vezes o diabo quer nos tirar do mundo. Por quê? Se ele tirar a pessoa do mundo antes da pessoa conseguir a salvação, já era. Então, o ideal é que a gente viva. Deus quer que nós vivamos o máximo possível. Ele quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha vida em paz. Porque é muito mais fácil você buscar Deus, é muito mais fácil você encontrar Deus vivendo em paz, tranquilo, etc. O diabo não. Ele quer tirar o seu sossego, tirar a sua paz. Ele quer afobar você, ele quer tirar o que está acontecendo com o mundo. Para quê? Para impedir que as pessoas alcance a salvação. Amém? Você leva uma vida. Uma vida que caminha para a morte, né? Vamos dizer, uma vida que te prejudica, que tira a sua paz, que tira o seu sossego. Muito trabalho, muitas coisas, muito envolvimento com o mundo prejudica a sua salvação. Amém, gente? Não posso nem falar muito para não complicar. Não posso falar muito, fica para outra vez. Falar mais. Mas, Geralda, e agora, Geralda? Clareou? Então dá o microfone lá para a Geralda. Não, Geralda? Adriana, o que você entendeu aí? Você está?
No mundo.
No mundo. Amém. Então já, você está no mundo. Você casou com uma pessoa que também está?
No mundo.
No mundo. Né? E assim é que nós vivemos. Nós estamos no mundo. Agora, o resto?
Mas eu não sou do mundo.
Não é. Por que que não é?
Porque eu creio diferente. Eu acredito, eu creio em Jesus. Né?
Pensa diferente. Tem uma esperança diferente. Acredita diferente. Né? Então Jesus disse, olha, vocês fazem o que vocês estão no mundo, vocês são do mundo, fazem o que vocês tiverem que fazer. Eu não, eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ele disse assim, olha, uma comida eu tenho que comer. Enquanto as pessoas estavam comendo lá, tá, aquela comelança, Jesus falou assim, olha, eu tenho que comer uma comida diferente. Qual é a comida dele que era diferente? Fazer a vontade de meu Pai. Então, a comida que eu vou comer, vocês comem aí que eu vou para cá. Aí a gente é chamado de fanático, de enjoado, a gente é criticado, a gente é zombado. é tido como radical. Paciência. Mas fizeram isso com aquele que abriu o caminho. A única pessoa que passou pelo mundo e voltou para Deus foi Jesus. Ele disse assim: eu vim do Pai e volto para o Pai. Vim do Pai e volto para o Pai. E esse caminho, ele inaugurou esse caminho, ele abriu esse caminho, de tal forma que todos nós, se seguirmos a doutrina dele, o pensamento dele, se seguirmos ele de perto, nós também vamos chegar. Aonde? No céu. No portão celestial. Aí nós vamos voltar para Deus. Voltar para Deus. Fomos provados, Deus nos experimentou, Deus testou a gente e aprovou. Ele tirou os nossos pecados, nos lavou com sabão lá do lavandeiro, como está escrito lá em Malaquias, se não me engano. Não é não, Toninho? Sabão do lavandeiro está por aí. Pode achar. Amém, gente? Então, tem várias coisas que a gente poderia dizer que reforçaria o que nós estamos falando. Então, ele fala assim: se estáis sem correção, não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, estão sendo corrigidos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu ficaria muito triste se Deus não estivesse me corrigindo. Então, se Deus te corrige, meu filho, não reclama, não. Dá graças a Deus. E se você está sem correção, você pergunta: uai, Senhor, por que o Senhor não me corrige? Por que o Senhor não fala nada comigo, não me chama atenção? Eu vou na reunião e a palavra não é para mim. Né? A palavra é para os outros, mas não é para mim. Não. Eu quero ser corrigido, eu quero ser ensinado, eu quero que o Senhor tire todos os meus defeitos, meus pecados. Eu quero voltar para o céu, amém? Eu quero voltar para Deus. Então, Malaquias? Vem aqui, por favor. Fala a referência.
Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça.
Amém. E aí nós vamos praticar a justiça. Aí nós vamos. Então, cadê? Efésios 3? Malaquias 3? Então, está vendo? A reclamação que normalmente se faz, que a gente quer o dia de Deus, a gente quer converter, a gente quer o dia de Deus, porque quando você converte, você passou das trevas para a luz, você passou do mundo para o céu, você já ressuscitou, você está aqui no mundo, mas não é do mundo, você já é um cidadão do céu, todo mundo quer isso. Só não quer as correções. Só não quer ser corrigido. Então está dizendo aqui, quem suportará o dia? Porque a gente está querendo o dia. Mas quando fala que tem cruz, que tem que carregar a cruz, que tem que renunciar, que tem que fazer, aquilo. Não, não, então não quer, não. Amém? Então, é isso que está dizendo aqui. Quem suportará o dia? Eu quero dizer para vocês que eu tenho suportado, amém? Você não está suportando também? Está difícil para você, vizinho? Tá? Mas você está suportando? Uma vez alguém, um pastor, quis até brigar comigo, que eu falei que a gente tinha que suportar. Tem que suportar, olha. Suportar uns aos outros, suportar as correções, suportar as pregações, nós temos que suportar, olha. Quem isso vai suportar? Você está suportando? Então, os parabéns. Pai do Senhor, amém? Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá a vinda de Deus para você? Deus veio para você. E ele veio para tirar os seus pecados. O Espírito de Deus entrou em você. O Espírito de Deus está em você. A vinda de Deus para você foi para isso. Quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourive e como sabão dos lavandeiros. Ele vai ser, ele não vem com, é para tirar os defeitos da gente mesmo. Porque se deixar a carne, se deixar o, a gente inclina, a gente já está no mundo e a gente já gosta já é da coisa mesmo, entendeu? A tendência nossa é inclinar para o lado do mundo, da carne. Aí vem, ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então fica, de um lado o Espírito, do outro lado o mundo. Amém? Amém. Não vamos falar mais muita coisa não, senão vai complicar. Você presta atenção, entendeu? Amém, Wendo? Aonde você está? Mas você? Não é mesmo? Nem quer ser? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Não fica triste, não. Se você quiser ficar no mundo, amém? Se você quer ser do mundo, pode ser, não tem problema. Amém? Agora, quem quiser ser de Deus, vai enfrentar dificuldade. No mundo a gente tem aflição, porque o mundo é mau. O mundo é, ele inclina para as coisas erradas. O mundo é onde você está, amém? O mundo é onde você está. Esses problemas todos que você tem, deve-se ao mundo onde você está, amém? Amém? Deu para entender? Amém, Jesus? Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, mas continua, tem liberdade, Senhor, para continuar nos lavando, para continuar. Eu sei que o Senhor sabe, como ninguém, tirar os nossos pecados. O Senhor faz isso com a sabedoria, com bondade, com amor. O Senhor faz isso com entendimento. Nenhum de nós podemos reclamar. Reclamar pela maneira amorosa, paciente, como o Senhor nos tira o pecado. Como o Senhor nos abre o entendimento, nos dá força para nos posicionarmos do seu lado, de ser assim como o Senhor quer que nós sejamos, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração que ainda não conheceu a Deus, no meio de uma geração que às vezes não teve ainda a oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo, Uma geração que às vezes não entendeu o que nós estamos entendendo. Mas é bom saber, Jesus, que o Senhor tem cuidado de nós. É bom saber que o Senhor continua querendo nos salvar. Continua sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando o Senhor tirar todos os nossos pecados, certamente nós estaremos prontos, em condições de voltarmos definitivamente, voltarmos para o lugar onde nós viveremos eternamente com Deus, totalmente sem pecado, totalmente sem maldade, onde não vai existir nada impuro, nada impuro. Tenha liberdade, Senhor, faz isso agora conosco, enquanto nós estamos nessa carne, enquanto nós estamos nesse mundo. Ajuda-nos, quanto mais rápido o Senhor fizer, mais seguro nós estaremos. Mais seguro nós estaremos. Tira os nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra, pela água, né, pelo sabão, às vezes. Na verdade, o Senhor só nos abre os olhos, só nos faz entender. Quem toma a decisão somos nós mesmos. O Senhor nos ensina. Quem se posiciona somos nós mesmos. Nós mesmos. É que nos posicionamos ao seu lado. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém.
Ao teu lado, os teus sonhos. vida somente é minha vida. Eu nem te deixarei, nunca te deixarei. Os teus solos eu realizarei. Vou te levar.
Ele está dentro de cada um de nós. Nós não estamos só. Se nós estivéssemos só, nós não seríamos capazes. Amém? Ele está ao seu lado. Ele está dentro de você, te ajudando, te conduzindo. Você dá ouvido a Ele e Ele te ouve. Amém? Ele está te levando, ensinando e nos levando. Amém. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para lembrar do casamento da Juliane e do Wellington, sábado que vem agora, próximo sábado, às 20 horas. A igreja está convidada a comparecer. Amém? Deus abençoe, abraço seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.